Queridos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dois versículos, o verso 25. Quando Jesus diz: portanto eu lhes digo, não se preocupe com sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? E no verso 33, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pai Celestial, te somos imensamente gratos, muito gratos, pela liberdade que temos de estar juntos neste lugar, ouvir a tua palavra, entoar louvores a ti com liberdade, sem ser impedido por ninguém. Mas nós não queremos usar mal essa liberdade, nós queremos usar muito bem, e pedimos que nesse tempo o Senhor fale conosco pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito que discerne em nossa mente e coração a tua palavra. É o teu Espírito. As minhas palavras não têm poder de convencimento, mas o teu Espírito sim. Que o teu Espírito fale comigo, em mim e em cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que ouvem aqui, aqueles que ouvem em casa, aqueles que ouvirão em outro momento. Que o teu Espírito os atinja de uma forma que essas palavras façam sentido e elas possam mudar o jeito de viver de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero pensar com vocês sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O texto que eu li, que diz: não se preocupe com a sua vida quanto ao que comer, beber e vestir. Essas são coisas essenciais. Todos nós precisamos de comida, bebida e roupa. Todos. É a coisa mais essencial da nossa vida. E ele chama isso de que essas coisas, elas não precisam ter de nós a ansiedade para obtê-las. Porque ele diz que a vida é mais importante que a comida, e que o corpo é mais importante do que a roupa. Então, lá no final ele fala da busca do reino de Deus, e ele incentiva que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Ainda que o foco desse texto tenha a ver com essas coisas essenciais, uma boa parte dos pregadores enfatizam esse texto no contexto da prosperidade e das riquezas. É como se, em buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e alguns confundem a busca do reino de Deus em primeiro lugar, como, por exemplo, eu levanto cedo e a primeira coisa que eu faço é orar, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Outros dizem: eu faço a primeira coisa é ler a minha Bíblia, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Outros dizem: eu estou no culto todos os domingos, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ou eu estou dando as minhas ofertas e ajudando nos projetos sociais, então eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então eles confundem essas atitudes como a busca do reino de Deus em primeiro lugar. E por causa disso, os pregadores associam a essas questões ou a esse padrão de comportamento e dizem: vivendo assim, vocês têm todas as coisas acrescentadas. E eu confesso para vocês que eu não consigo crer dessa forma, porque eu conheço muita gente boa, muita gente que vem todos os domingos para o culto e que às vezes levanta orando, levanta lendo a Bíblia e não tem as suas necessidades supridas. Passam situações difíceis. Então, se isso fosse verdade, tais coisas não aconteceriam com gente desse padrão. E se acontece, poderíamos dizer, então o texto bíblico tem alguma coisa equivocada nele. Não, não tem nada equivocado. O equivocado é o entendimento sobre o reino de Deus. Sim, é necessário que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o que seja buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É isso que eu quero pensar com vocês hoje. O que significa buscar esse reino de Deus? O que é este reino de Deus? O que é esse reino de Deus? Agora, para começar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é necessário você compreender que ele é real, que ele está presente. Quando perguntaram para Jesus, quando virá o reino? Eles estavam esperando alguma coisa muito palpável. Jesus disse, o reino de Deus não virá com aparência física, não é visível, não é tocável, não é uma igreja, não é um espaço. Ele disse, o reino de Deus está em vós, estará entre vós e está em vós, é algo dentro, é invisível, mas ele é poderoso a ponto de aparecer, de transbordar. Esse é o reino de Deus que nós cremos. E esse reino de Deus, ele é diferente do reino deste mundo. Às vezes nós confundimos assim, com essa teoria da prosperidade, né? Diz assim, quem é abençoado ou quem é próspero é abençoado. Eu vi algumas... quando alguém disse, qual é o seu carro? É um Fusca. Você não é um homem abençoado. Onde você mora? Eu moro em tal lugar assim. Esse lugar não é um lugar de gente abençoada, porque a gente abençoada tem a ver com padrão social, tem a ver com conta bancária, na cabeça das pessoas que pensam desse tipo. E como cremos, não passa nem perto disso. O reino de Deus não tem a ver com valores. O reino de Deus não tem a ver com o carro que você tem, a casa que você mora, a roupa que você veste. O reino de Deus não tem a ver com isso, porque ele é diferente dos reinos deste mundo. Nesse reino aqui, vale a marca da roupa que você veste, vale o bairro que você mora, vale o carro que você anda, o tipo de casa que você mora, isso vale para ele, o status social, a condição intelectual, vale para eles, mas o reino de Deus não leva em conta tais coisas. Isso é uma boa notícia? Eu creio que seja uma boa notícia. E tendo que afirmar que necessariamente não é os pobres que têm o reino de Deus e os ricos não têm. Não tem a ver com isso, porque Deus não trabalha com posses. Deus abençoa tanto um quanto o outro, mas o reino de Deus passa muito distante desse pensamento. Não é a grana, não é o status, não é a condição intelectual. O reino de Deus está dentro de nós. Satanás tentou enganar Jesus. Lembra que lá no deserto, Jesus 40 dias com fome, e uma pessoa com fome não raciocina muito bem, né? E ele chega e diz assim, Jesus, ele mostra de relance, o texto de Lucas fala isso, ele mostra assim de relance, embaçada dos reinos deste mundo, como se quisesse enganar Jesus, e dissesse, olha, olha aí, ele mostrou a coisa mais bonita, é como se você vai numa cidade... Quem viaja, ele vai para o setor turístico. Ele diz, a cidade é linda e maravilhosa. Mas ele só conheceu a parte turística da cidade. Conhece o restante. Aí ele diz, a cidade é maravilhosa, esse país é lindíssimo. Mas ele só conheceu uma parte. Então ele diz: olha, aqui o reino deste mundo eu te dou. Eu te dou. Só basta que você me adore. O que, que ele estava fazendo? Ele estava tentando tirar Jesus da percepção do reino que estava nele e fazer a opção para um outro reino, o reino deste mundo. Mas Jesus era alguém que trazia consigo o reino. Ele disse: é chegado o reino de Deus. Ele tentava, como tenta-nos todos os dias, tirar os olhos do reino de Deus das coisas mais fundamentais da vida, para nós colocarmos em posses, condição intelectual, dinheiro, posição social. E nós dizemos que em tendo tais coisas, Deus me faz abençoado, e em não tendo tais coisas, eu não estou sendo abençoado. Quando nós acreditamos nisso, nós perdemos a percepção do reino de Deus. Jesus disse para ele: olha, adorarás apenas Deus, apenas Deus. E ele sai dali, e a Bíblia diz que Satanás o abandona naquele momento, até tempo oportuno. Então, o que é o reino de Deus então? No texto de Mateus 13, Mateus 13, Jesus mostra o que seja o reino de Deus. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O que é o reino de Deus? Um tesouro. É algo de muito valor. Claro, ele usou a figura do tesouro porque é o que nós percebemos como valor. É o que nós percebemos como valor. É um tesouro escondido no campo, que certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Disse: esse é meu, ninguém vai tocar. E foi cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando a pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então o reino de Deus é algo de muito valor, preciosíssimo, mais valoroso do que o ouro, de qualquer outro metal precioso. É um tesouro que estava escondido, é um tesouro que nós precisamos descobrir e se apropriar dele. É a pedra preciosa. E Paulo traduziu isso para nós, porque se nós disséssemos só que é um tesouro maravilhoso e nós não conseguíssemos dizer exatamente, transformar isso numa figura mais clara, a gente ficava assim com algo volátil, muito etéreo, e não tinha essa percepção. E Paulo diz: o reino de Deus é, quem lembra? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí eu pergunto para você: tem alguma coisa mais valiosa do que isso? Justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Tem alguma coisa que mais preenche você no mundo de injustiça? Você tem a justiça que não tem a ver com a justiça nossa, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós, sem merecer, sem merecer. Jesus veio e disse: você está perdoado. Gente, isso é espetacular. Não tem nada mais precioso. Não tem toda a soma de dinheiro do mundo e riqueza desse mundo que pague o seu perdão, querido. Nada. Você andar convicto, convicto. Sabe o que é? Convicção de que eu estou perdoado. Aí você diz: que pecado? Qualquer um. Jesus não escolheu os pecados. Olha, esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso. Esse aqui é muito grande e ele é poderoso demais que eu não posso perdoar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Isso é espetacular, gente, porque eu posso andar seguro de que eu não fiz nada na minha vida que Deus não possa dizer: Tomás, você está perdoado. Qualquer coisa. Não são apenas os pecados morais, né? Porque a igreja gosta dos pecados morais como sendo algo intocável, e que em pecando, em caindo em tentação sobre eles, então você está determinado a viver afastado de Deus. Não é verdade. Jesus perdoa qualquer pecado. Justiça, isso é um valor espetacular. Sabe por que muita gente busca o suicídio como uma saída para as dores e as culpas que vivem? Porque não sabe lidar com as emoções dentro, com a culpa muitas vezes, com outros problemas, mas a culpa muitas vezes por algo que ele é irreparável, que fez e não consegue desfazer. Então a pessoa infelizmente busca o suicídio, porque não descobriu que Jesus disse: você já está perdoado. Se a pessoa descobrisse isso: eu já estou perdoado. O mundo inteiro pode acusar, o pastor pode acusar, os irmãos podem acusar, a família pode acusar, mas Jesus diz: você está perdoado. Não tem nada que pague isso, querido. Absolutamente nada. E nós precisamos levar isso para as pessoas. As pessoas andam pesadas, curvadas, com jugo sobre a vida, porque elas carregam culpa que a igreja diz: não, isso aí tem que quebrar uma maldição. Não, Jesus já pagou o preço de todo o pecado. Ele não vai perdoar, ele já perdoou. Eu só preciso tomar isso para mim. Está feito. Justiça. Tem alguma coisa mais valiosa que eu carregue? A pessoa anda carregada de riquezas, carregada de ouro, de enfeite, de roupas de marca, mas cheios de culpa, cheios de remorsos, quando poderiam, carregando seu dinheiro, suas roupas de marca, mas dizendo: eu sou livre porque eu sou perdoado por Jesus Cristo. Ou com qualquer tipo de roupa, sem nenhuma conta bancária cheia, e dizendo: eu não tenho nada, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Jesus me perdoou. Isso é espetacular. Então o reino de Deus é a justiça. É o que mais? Paz. Tem alguma coisa mais preciosa do que paz nesse mundo tão atormentado, tão cheio de dores e de tragédias, de angústias? As notícias são as mais escalabrosas, né? As notícias são: o planeta está aquecendo. Se aumentar mais um grau na temperatura do planeta, muitos lugares vão encher, vão transbordar, e é fato. E quando a gente olha, abre o jornal, não sei se você já se deu conta que 90% das notícias são ruins, 90% das notícias, e você ouve e fica: meu Deus, todo dia morte, todo dia feminicídio, todo dia um tipo de dor diferente, e nós vamos nos angustiando. Aí Jesus chega e diz assim: eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá. Como é que o mundo a dá? É a paz que exige. Quando está tudo bem em casa, na família, quando está tudo bem no emprego, quando a vida financeira vai bem, a saúde vai bem. E quando não vai bem, começa a se desesperar. E a paz de Jesus é: apesar de todas as circunstâncias. Essa é a paz que é valorosíssima. De repente a pessoa tem uma notícia de uma doença incurável, e ele fica como? Desesperado. Mas a paz que Jesus dá é apesar da notícia ruim, apesar das dores, apesar das tristezas, porque não há uma promessa para quem quer que seja, por mais santo que seja nessa terra, de isenção de dores e de problemas. Não há essa promessa em lugar nenhum da Bíblia. Mas há uma promessa de que eu estarei contigo todos os dias da vida. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Essa promessa existe. Paz, apesar das dores, apesar das circunstâncias, apesar da notícia ruim. Eu pergunto, tem coisa mais valorosa do que isso? Paz, justiça, paz e a alegria do Espírito Santo de Deus. A alegria do Espírito Santo não é esse surto que a gente vê pela internet, de gente rodopiando, rodando, gritando, urrando como bicho, como animal, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Me perdoe se você acredita nessa coisa, mas eu estou fora disso. Eu preciso ver alguém cheio do Espírito Santo que exala amor, alegria, paz, perdão, misericórdia, amparo, que acolhe o outro. Aí esse homem, essa mulher, para mim é cheio do Espírito Santo. Mas aquele que roda, 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 cai, se levanta e continua do mesmo jeito, estou fora disso. Porque se o Espírito Santo, se Deus age na vida de uma pessoa, ele não continua do mesmo jeito. Não há nenhuma possibilidade de você ter uma experiência com Deus e você se levantar e continuar vivendo do mesmo jeito. A alegria do Espírito Santo é a alegria de você saber, eu fui perdoado. A alegria do Espírito Santo é a alegria de saber que você é amado de Deus. A alegria do Espírito Santo é a alegria de você saber que, mesmo que as circunstâncias sejam adversas a você, Deus está presente. E você se alegra com isso. Ainda que as coisas essenciais da vida, que é a promessa para quem busca o Rei de Deus em primeiro lugar, não sejam satisfeitas, porque há muita gente com as suas necessidades essenciais não satisfeitas, ainda assim ele diz: o Senhor é o meu pastor, e porque ele é meu pastor, eu não tenho falta de nada, ainda que me falte muita coisa. Amém, queridos? Esse é o evangelho que eu creio. Não é esse evangelho que remove da vida do crente as dores e as tristezas, as decepções, as traições, as angústias. Não. Encontrar esta pérola, justiça na sua vida, justiça que vem de Deus, não é aquela que Deus faz justiça contra o meu inimigo. Deus não ouve essa oração, porque Jesus já disse: ora pelo teu inimigo. Não é a justiça para que o outro seja punido por sua causa, não. É o perdão que veio de Jesus para mim. É a justiça operada através de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua. O reino de Deus tem a ver com paz. Eu viver em paz em meio às dores, em meio às tristezas, em meio ao abandono, em meio às decepções, em meio às traições, em meio a ter o nome manchado de alguma forma. Paz e alegria. Se regozijar com a presença de Deus na vida. Se regozijar porque é filho de Deus. Se regozijar pela voz do Espírito que diz: fala, fala, Abba Pai. Porque ninguém chama Deus de Pai de uma forma consciente que não seja pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos leva a dizer Pai ou Papaizinho, Abba Pai. A posse dessa pérola, desse tesouro, é uma posse que eu e você precisamos ter. Sabe por quê? O texto diz assim, ó, diz bem assim: tendo encontrado, escondeu de novo e foi e vendeu tudo que tinha. Ou seja, encontrar não é ter posse. Isso é sério. Ah, mas olha, eu encontrei Jesus. É verdade. Jesus me perdoou. É verdade, é verdade. Mas por que vivemos uma vida tão insignificante? Por que vivemos uma vida tão desconectada com esse Jesus? Nós temos um projeto de vida que é ser semelhante a Jesus. Por que que nós não estamos caminhando nesse projeto? Porque apenas nós descobrimos a beleza do perdão, nós descobrimos a beleza da salvação e continuamos vivendo do mesmo jeito. E esse homem, quando ele descobriu a pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha. Ou seja, ele pegou todas as coisas que lhe eram muito importantes, que era a essência da sua vida. Ele diz: eu vou me desfazer disso para que eu tome posse daquela pérola, para que eu absorva aquilo em mim. Não é apenas dizer que é minha, ela está no quintal da minha casa, é um tesouro que eu encontrei no quintal da minha casa. Eu digo: eu estou muito rico, tem petróleo, mas eu nunca cavei, eu nunca mandei perfurar, e o petróleo está lá. A beleza do reino de Deus está em você, sim, se você crê em Jesus Cristo. Mas você usa essa beleza no viver? Você usa essa beleza nas relações, com a família, com os amigos, no trabalho? Ou ela é teórica? Apenas eu sei a respeito dela. Então esse homem disse: olha, eu vou vender tudo que eu tenho. E aqui, nós não estamos oferecendo uma vida medíocre para ninguém, uma vida sem nada. Ah, os crentes não podem ter nada? Não é nada disso. Eles não podem estudar, não podem ter doutorado. Sim, pode ter tudo isso, mas estas coisas, elas estão sob o valor do reino de Deus, e não sobre. Qualquer coisa que eu tenha, qualquer coisa que eu consiga, qualquer coisa que eu possa vir a possuir, seja intelectualmente, seja financeiramente, ou de qualquer outra ordem, posição social, elas podem sim vir sobre a vida de cada um, sim, mas elas estão sempre sob o valor do reino de Deus. O que é mais importante? Justiça, paz e alegria. Amém? Deu para entender aí? Porque parece que para o sistema nosso, o que vale é como você se apresenta. Eu vi a história de um homem que, isso é um fato, né? Ele é um advogado em Brasília e ele tinha dois carros, um que era a paixão dele e o outro que era para ir para o trabalho. A paixão dele era um fusquinha velho, que ele tinha remodelado todo, era o carro do coração dele. E quando ele estava fora de lá, ele andava naquele fusquinha, porque era a coisa mais gostosa que ele tinha, era aquele fusquinha. Mas quando ele ia para o escritório, quando ele ia falar com o cliente, ele ia naquele carrão. Por quê? Porque se olhasse ele no Fusca, ninguém dava valor para ele. Um advogado de renome anda num Fusca. Esse é o conceito da sociedade que nós vivemos. E você vive em função do outro. Você vive para agradar o outro e gente que você nem gosta. Nem gosta, mas eu tenho que me mostrar para fulano. Não gosto dele, não gosto dela. Eles são pessoas insuportáveis, mas eu tenho que chegar, olha, por cima da carne seca, né? Por cima. Quero me mostrar. Esse é o valor do reino deste mundo. O que eu estou falando é que essas outras coisas, ainda que você as tenha, elas nunca vão ser superior a justiça, paz e alegria. Vamos dizer juntos? Justiça, paz e alegria nunca serão superiores. Então ele encontrou o reino, ou a pérola preciosa, e disse: eu vou vender tudo. O que é que está sobre meus ombros, que é mais importante do que ter paz, do que ter a alegria do Espírito, e de que experimentar essa justiça de Deus? Então essas coisas, elas vão ficar sobre. Se elas são pesos, morto. Se elas me atrapalham, eu vou deixando no caminho, porque eu não posso perder a pérola preciosa. Então, encontrar não é ter posse. Por que uma boa parte dos cristãos vive uma vida medíocre? Porque eles disseram: eu aceitei Jesus, só. Eles não se apropriaram do reino de Deus. Aí eu fui lá na frente, levantei minha mão, o povo me aplaudiu, foi aquela coisa e tal. Mas eu não me apropriei do reino de Deus. Aí eu saio dali e vivo uma vida igualzinha a todo mundo. Medíocrezinha, só dizendo: sou crente. Aí eu deixo de fumar, deixo de beber, deixo de fazer algumas coisas, e diz: eu estou bem. Não está não, querido, porque o reino de Deus é gente que entendeu justiça, paz e alegria. Amém? Justiça, paz e alegria. Essa pérola de grande valor que você entendeu, eu vou te dar uma outra tradução dela. Ela é a compreensão de que você é o instrumento de Deus para o mundo. Quando eu compreendo que eu recebi a justiça de Deus, que eu entendi como é viver em paz neste mundo tão conturbado, e quando eu compreendi o que é viver em alegria do Espírito Santo, eu quero isso para as outras pessoas. Eu quero que esse reino exale dentro de mim. Lembra que eu falei no início que ele é invisível? Ele não é algo que você toca, mas é algo que o outro sente, que o outro do seu lado experimenta. Não é ser crente porque tem uma Bíblia debaixo do braço. Fulano é crente, ó, o irmãozinho está ali, né? Mas isso aqui não quer dizer absolutamente nada debaixo do seu braço. Absolutamente nada. Ela precisa fazer parte da vida, do viver, do jeito de viver. Então essa compreensão, porque tudo acontece aqui, querido. Se não acontece aqui, ela não transborda para as mãos, para o coração, para as pernas, para o jeito de viver. Ela tem que acontecer aqui. É por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É compreensão, é entendimento. Não é apenas uma relação emocional com Deus, um grito que você: ah, eu descobri. É muito mais do que isso. É jeito de viver. É jeito de viver. Quando o texto diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele está falando de confiança em Deus. Ele não está falando necessariamente de que você não vai ter nenhuma dor e nenhuma necessidade. Não, ele está falando de não andar ansioso por causa delas. Então, essa compreensão é importante. Quando eu vivo as minhas dores e as minhas necessidades, você pode estar vivendo, pode vir a viver. O que não pode é esquecer que você tem um Deus que está do teu lado. E ele disse: não se preocupe, confie. Exercício de confiança. Uma vez eu vi um testemunho de um homem que eu conheço bem, já esteve aqui. Ele viveu uma situação muito difícil na vida, um erro, e ele foi disciplinado na frente de uma igreja. E eu diria de uma coisa muito boba, mas como era pastor, ele foi disciplinado. E um outro pastor amigo ligou para ele e disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele chorava, né? Porque viveu aquela coisa, e ele disse assim: meu irmão, Jesus deixou. Não é Deus fez, porque Deus não faz o mal para ninguém. Ele deixou. E se ele deixou, isso vai ser um bem para a sua vida. É difícil isso, né? Mas foi um bem para a vida dele. Jesus deixou. É isso que eu estou falando, de confiar em Deus. Quem está buscando o reino de Deus, Deus em primeiro lugar, viver a paz, a justiça e a alegria, ele precisa aprender a confiar nesse Deus. Ele precisa aprender a acreditar que Deus está no controle de tudo. Não é ficar acomodado esperando. Eu falei hoje de manhã essa mesma mensagem. Eu disse que tem muito crente esperando assim: ah, Deus, eu estou passando necessidade e tal, o que que tu vai fazer? Deus vai mandar dinheiro? Deus não vai mandar dinheiro. Deus não vai botar dinheiro na sua conta. Deus não faz isso, sabe por quê? Porque Deus não tem dinheiro. Deus não tem dinheiro, ele não vai, ele não pode intervir nesse sistema e botar lá um banco, no banco tal, dizer: eu vou mandar dinheiro para fulano de tal. Ele não vai fazer isso. Isso eu posso afirmar para você categoricamente, que ele não vai intervir nisso. Mas ele pode gerar em você paz, alegria, certeza da justiça e confiar que as suas atitudes, as suas decisões, elas contribuirão para você sair dessa situação. A pérola é essa consciência, querido. Acontece aqui, ó. Não acontece nas mãos, não acontece no grito, acontece na mente. Na mente, quando a minha mente se abre para perceber, para perceber. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, que Jesus fala com ele, ele diz: quem és tu? Ali ele conhece Jesus: eu sou Jesus a quem você persegue, sabe? Este homem, este nome que você persegue, eu sou este. E ali ele ganha essa consciência desse Jesus, a ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas é aquele Cristo que eu encontrei lá na estrada de Damasco. Ele vive em mim. Então, querido, essa promessa de ter todas as coisas supridas na sua vida tem a ver com confiança, tem a ver com não ser ansioso por nenhuma delas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar passa por você ser um instrumento de paz, de justiça e de alegria para o outro. Quando você se torna esse instrumento para as pessoas, o reino de Deus está sendo, e cresce dentro de você. Ele está lá, mas ele cresce à medida que você vai buscando, buscando, porque esta pérola, você não toma a posse dela de uma vez. É a cada dia que você busca, você ter mais um pouco dela. Você não descobre você descobre esse tesouro, você não se apropria dele de uma vez, né? É cada dia um pouquinho, cada dia uma percepção nova, cada dia um entendimento novo, cada dia uma compreensão desse reino que vai abrindo sua mente, vai possibilitando você a viver como gente parecida com Jesus. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Mas isso é uma percepção de todos os dias. Não é de uma só vez, é de todos os dias. A nossa relação, a nossa realização pessoal, querido, que todo mundo deseja, ela passa por essa compreensão, por essa busca do reino. Todo mundo quer ser realizado, todas as pessoas, em todas as áreas da vida, mas ela passa por essa, por esse conhecimento e o exercício de ser um instrumento de Deus para as pessoas. Há muita gente em volta de você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está, que precisa experimentar essa paz que você diz já ter experimentado, que precisa dessa alegria do espírito em meio às dores e tristeza, e que precisa conhecer essa justiça de Deus. E ele vai conhecer como? Através de você. aonde você está, por onde você anda, aonde você convive, ali sim, ali eles vão conhecer que o reino de Deus é real. Sabe, as pessoas precisam perceber isso em nós. Os primeiros cristãos, os primeiros discípulos foram chamados cristãos. Por isso que eu acredito que o termo cristão não é um autotítulo. Nós dizemos, eu sou cristão. Não, o outro diz que eu sou. Porque ser cristão é ser cristinho, Cristo pequeno. É o outro ver em você Jesus. Quando o outro vê em você Jesus, ele pode dizer, você é cristão. Ele me olha com a Bíblia e diz, é crente. Ele vê eu falando algumas palavras da Bíblia e diz, é crente. Mas eu mesmo quero ser identificado como alguém que Jesus está presente na vida, ainda que eu não fale absolutamente nada. Eu vi a história de um homem que eu também conheci, que foram buscar ele no aeroporto e não sabia se ele tinha chegado, e uma pessoa disse assim, não se preocupe, quando ele chegar a gente sabe. Ele disse, por quê? A gente sabe o jeito dele, a forma dele se apresentar, o jeito dele andar no meio das pessoas, você percebe que Deus está presente nele. E foi assim, que quando ele desceu do avião, que chegou no desembarque, a pessoa diz, ele chegou, ele percebeu essa presença. Falei, cara, isso é muito lindo, isso é muito especial. Não veio nenhuma auréola, não veio com nenhuma Bíblia na mão, ele veio só com o seu jeito de viver. Agora, para que isso aconteça, querido, em mim e em você, é preciso a gente se desfazer de tudo que embaça esse reino de Deus em nós. Tudo que é superior a ter paz, tudo que é superior a viver a justiça de Deus, e tudo que é superior a viver a alegria do Espírito Santo. Que esse peso que talvez você carregue, ele seja removido pelo Espírito de Deus. E você, ainda que na circunstância que possa estar vivendo, seja boa ou seja desagradável, você possa viver esse reino em plenitude. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus.